Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta ocasião que podemos estar, ó Deus, reunidos aqui para estudar a Tua Palavra, estudar, ó Deus, a doutrina da Tua Palavra. Te pedimos que nos dê compreensão, nos dê entendimento, ó Deus, matéria difícil que temos que discutir hoje. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, a orientação, tanto pela Palavra como pelo Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, progredir em nosso entendimento da verdade, para que possamos também, ó Deus, ser esclarecidos em relação a questões que podem ser de importância, ó Deus, para a nossa vida, nosso serviço ao Senhor, e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, eu já vou começar assim, a aula de hoje, dando continuidade ao que nós falamos antes. Qualquer momento vocês podem me interromper, ok? E me perguntar alguma coisa, eu sei que esses assuntos são bem complicados. Então, nós falamos sobre os pontos de vista diferentes que tem dentro da igreja. Eu queria que vocês começassem abrindo aqui atrás, olhando essa pauta aqui novamente. Veja que nós temos aqui os esquemas, né, de como que seria o desenvolvimento no final. Deixa eu recordar um pouco isso aqui para a gente entrar embalado na coisa. Desses quatro sistemas aqui, como que chama o sistema que acredita que antes de Jesus voltar, o mundo vai em massa se converter a Cristo e que vai haver um prolongado período da história em que a maior parte da humanidade será salva? Pós-milenismo. Então esse é o nome desse grupo, né? Conforme esse grupo, Jesus pode voltar hoje? Não. Na verdade, Jesus... Oi? Isso, não, está longe. Está longe disso. Então, na verdade, a volta de Cristo não seria uma coisa assim que nós precisaríamos nem de pensar assim, né? Fica na expectativa que Jesus pode voltar. Como nós vimos, isso é uma das dificuldades com esse sistema. Falamos sobre isso semana passada. Ok, qual que é o sistema que diz que não, Jesus vai chegar e vai ser o fim, acabou, fim do mundo? Qual que é o amilenismo? Mas o pós-milenista não fala isso? Fala também, né, que quando Jesus voltar vai ser o fim do mundo. Ok. Mas a diferença é que o amilenista não tem essa expectativa de que haverá um milênio cristão antes da volta de Cristo, de modo que não há nada de impossível Jesus voltar em nosso tempo de vida, em nossa geração. E alguns amilenistas vão dizer hoje mesmo, até agora, imediatamente, Jesus pode voltar. Outros amilenistas vão dizer assim: não, acho que ainda tem umas coisas para cumprir antes. Então, acho que, assim, hoje à noite Jesus não volta, não. Mas pode acontecer, assim, muito, muito breve. Assim, desenvolvendo uma coisa ou outra aí, já pode acontecer. Mas isso aí é uma questão que a gente fala semana que vem. E a próxima questão, qual que é o ponto de vista...
É questão de sequência, porque o amilenismo não é um milênio com algo literal. É uma obra antes da vida de Cristo que, digamos, não é literal. É fato acontecido, não é literal. O que gerou a obra de crença é que o outro literalizou.
Eu acho que os pós-milenistas não têm um milênio muito literal, não, porque o milênio deles não é necessariamente mil anos. Isso. Não, exatamente. O que acontece nessa altura, eu não acho que o pós-milenismo é muito baseado em Apocalipse 20, não. Eu acho que ele é muito baseado em profecias do Velho Testamento sobre o conhecimento do Senhor encher toda a terra. Ele é baseado em passagens que falam de um mundo muito melhor, mas que eles acham que não é o novo céu e a nova terra. Eu acho que também era baseado em algumas passagens do Novo Testamento que também são um pouco obscuras, no sentido assim, a interpretação delas não está muito óbvia. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda, que cresce e se torna, né, muito maior do que a expectativa pelo tamanho da semente. Eles olham isso aí e dizem, tá vendo? Isso aí é a igreja vai fazer isso aí, vai crescer muito. Então, eu acho que Apocalipse 20, eles já têm meio que um sistema pronto, e eles encaixam Apocalipse 20 no sistema deles, muito mais do que pegam Apocalipse 20 como ponto de partida. Isso é o que eu percebo, quando eu leio esse pessoal. Mas, assim, é verdade que eles, assim, eles entendem que existe ali uma coisa antes da volta de Cristo, que não é o que a gente está vendo agora. Tem que ser muito melhor que isso. Satanás ser preso não pode ser isso aqui. Mas, por exemplo, a primeira ressurreição. Eles não entendem a primeira ressurreição como uma ressurreição literal. Então não é tão literal assim. Entendeu por que eu assim? Eu não fico assim muito na ideia de que chamar pós-milenista de muito literal por causa dessas questões, que eles não lidam tão assim. Bem, e temos também um outro sistema. Qual que é o sistema que acredita que antes de acabar o mundo, Jesus volta 1000 anos antes de acabar o mundo? Qual que é o sistema? O histórico. E quantos anos antes do fim do mundo é a volta de Cristo no sistema dispensacionalista predominante? 1007. Ok? 1000 anos e 7. Os 7 anos da tribulação. A maioria dos dispensacionalistas acreditam que Jesus volta para arrebatar a igreja antes da tribulação, que eles dizem vai durar 7 anos. E aí, então, Jesus volta segunda vinda propriamente depois da tribulação, mas a igreja, Jesus vem primeiro para buscar a igreja. Ok. Então, esses sistemas que vocês estão vendo aí. Agora, vamos olhar na página aqui, o que seria a página 10 dessa apostila. E eu quero que vocês acompanhem comigo alguns textos aqui, bem? E na verdade, o que eu vou fazer a essa altura, eu quero fazer alguns desafios, entendeu? Para a perspectiva milenista, que é a perspectiva de que antes que Jesus volte, que depois que Jesus volte haverá um milênio, o que a gente chama de pré-milenismo. O pré-milenismo, especialmente o pré-milenismo pré-tribulacionista, a ideia é que Jesus vai voltar a arrebatar a igreja antes do antes da tribulação, ele tem assim alguns argumentos interessantes. Uma parte da motivação de ter essa coisa assim que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação é uma ideia assim, as pessoas começam a falar muito de que vai ter uma tribulação, vai ter uma tribulação futura. Quando você tem uma tribulação futura, você tem o seguinte dilema. Tá, então se tem uma tribulação futura, então quer dizer que a tribulação não está em andamento. Então Jesus não pode voltar, não. Vai ter que aparecer o anticristo, não tem anticristo futuro? Então Jesus não tem como voltar agora. Aí uma solução interessante para isso é você chegar e dizer assim, não, na verdade tem sim, é porque Jesus vai antes da tribulação vir para tirar a igreja. E isso pode acontecer a qualquer momento. Aí depois o pau quebra na tribulação, mas só que Jesus tira a igreja primeiro. Então, quer dizer, a volta de Jesus é iminente. Isso é um ponto importante. Existem muitas passagens da Escritura que dão essa ideia, tipo assim, você tem que estar pronto agora. Você sabe se não vai ser agora? Então, assim, isso é uma tensão. O pré-tribulacionista resolve a coisa dessa maneira. Agora, existem também outras questões que estão envolvidas aí. O argumento, por exemplo, que o pré-tribulacionista e o pré-milenista vão usar em relação à volta de Cristo envolve o seguinte, eles vão ter vários argumentos. Eu quero estabelecer isso primeiro. Olhem 1 Coríntios 15. Está aí na folha, me parece. Deixa eu só achar onde está isso na folha. Fica mais fácil vocês acharem aí na Bíblia. Ok, 1 Coríntios 15, verso 22 a 24. Eu vou ler isso aqui, veja só. Vê se isso aqui dá a impressão de que vai ter um milênio. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, também, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, à sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Aqui não faz nenhuma referência a milênio, não é verdade? Mas nós temos o seguinte, nós temos a volta de Jesus, a ressurreição dos justos e o fim do mundo. Essas coisas acontecem juntas? Esse texto daria a impressão que sim. E os premilenistas reconhecem essa questão. Então, como que um premilenista lida com isso? O premilenista, tipicamente, vai te argumentar da seguinte maneira. O que acontece quando você está lidando com profecia é que, muitas vezes, a profecia tem uma referência a coisas que são, muitas vezes, longe uma da outra, mas que são vistas em perspectiva profética, de uma forma que elas parecem juntas. Vamos dizer assim, que você esteja olhando uma montanha. Aí você vê uma montanha, você vê aqui um ponto alto da montanha, tem uma outra montanha que está atrás. Na sua perspectiva, você olha, parece assim, que elas estão quase que juntas. Só que se você chegar até ali, quando você chega no alto dessa montanha aqui, você vê que tem toda uma descida, um vale, e depois uma subida de novo. Esse outro que está lá atrás, que parecia junto, não está tão junto assim. E eles usam esse argumento, eles dizem, isso é o que acontece, você deve levar isso em conta. Coisas que parecem estarem juntas, não estão necessariamente juntas. E tem uma validade isso aí, vou te dar um exemplo. Vamos olhar em Isaías 61. Eu quero que você veja essa questão aqui em Isaías 61. É um texto que, o que normalmente se interpreta, é que ele é parcialmente cumprido, mas ainda não totalmente cumprido. Se você continuar lendo a partir do verso 4, faz mais sentido ainda, mas eu vou ler só até o verso 3. Isaías 61, o verso 1. A Bíblia aqui diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Para aí por um motivo. Quando Jesus estava lendo esse texto, essas divisões de versículos veio depois, mas quando Jesus estava pregando na sinagoga em Cafarnaum e ele leu isso aqui, Jesus parou aqui, fechou o rolo e disse, essa escritura que eu li se cumpriu hoje diante dos vossos olhos. Que Jesus veio na sua primeira missão para isso. Mas vamos continuar agora lendo. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o verso 2, e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa segunda parte que eu li agora, ela já se cumpriu? Apregoar o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os que choram, tirar o pessoal de Deus que está em luto, do pranto. Isso já aconteceu? Não. A primeira parte sim, a segunda parte não. E você vê que o texto flui. Então o que aconteceu aqui nesse texto? O texto ele aborda a questão da seguinte maneira. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Falando do texto messiânico, o ungido de Deus, o Messias. Deus me ungiu para fazer essas coisas. Para fazer isso, 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 isso. E fala tudo. Mas só que não acontece tudo de uma vez. Apesar que pelo texto poderia dar essa impressão. Agora, o povo de Deus, na expectativa da primeira vinda do Messias, tinha uma expectativa de duas vindas. Eles tinham a expectativa de uma, não era? Eles achavam que Jesus ia vir, o Messias ia vir, ia fazer tudo de uma vez. Então o argumento que essas pessoas usam é que existem passagens que dão essa impressão, mas no Velho Testamento tem passagens que dão essa impressão em relação à primeira vinda de Cristo. Dá a impressão que ele vai vir uma vez e vai resolver o problema do mundo, vai acabar com a injustiça toda e pronto. Então a gente tem que estar sensível à ideia de que pode haver uma visão profética nessas passagens e o que pode parecer muito junto, na verdade pode estar separado. E você só vai ver isso quando chega. Aí Jesus volta e eles dizem, mas ainda vai ter um milênio. E de onde que eles pegaram essa ideia do milênio? De Apocalipse 20. Entendeu como que é a argumentação? É uma argumentação interessante. Agora, ele não me convence e eu vou te mostrar por que não me convence, mas é uma argumentação interessante. Parte do problema que você vai notar é que, eu quero que você veja bem, essa passagem que nós estamos lendo aqui em Isaías, ela diz que essas coisas vão todas acontecer na mesma ocasião. Diz isso? Não diz. Diz o quê? Diz que o Messias foi ungido para fazer essas coisas. Não diz em momento algum que ele vai fazer isso tudo ao mesmo tempo. Pode dar a impressão que ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, mas o texto não diz. E isso é um detalhe importante. Porque se o texto dissesse, aí se tornaria realmente obrigatório que Jesus fizesse tudo na primeira vinda. Ele podia até vir uma vez só ressuscitar e imediatamente falar assim: agora ó, ressuscitei, paguei os pecados, agora fim do mundo. Mas não é isso que ele vai fazer. E na verdade o texto não diz que ele faria isso tudo de uma vez. Então aí está um problema, que falar que isso é o caso aqui, tudo bem. Falar que isso aí é o caso, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, igual acabei de ler, os versos 22 em diante, ali não fala muito bem que vai ser tudo junto. Diz que a ressurreição dos justos vai acontecer quando? Na vinda de Cristo. E depois e diz assim: e então virá o fim. Significa e então? E em seguida. Mas e é em seguida, imediato. Pode dar essa impressão, mas você pode até argumentar que não tem que ser. E está certo, não tem que ser. Por aquele texto, você não tem um milênio, mas você não pode provar para aquele texto que esse e então vai vir um fim, não seja um e então mais tarde. Não tem como provar só com aquele texto. Entendeu o que eu falei? Então essa aí é uma forma de argumentar. Ok, agora existem outras coisas. Eu quero antecipar assim, os argumentos que são usados pelo milenismo. Depois a gente vai analisar isso pela Bíblia. Mas veja só, o pessoal fala o seguinte: a Bíblia tem uma distinção. Se você observar, tem horas que a Bíblia fala que Jesus vai vir para o seu povo, e tem hora que ele vai vir com o seu povo. Ele fala que ele vai vir para os seus santos e ele vai vir com os seus santos. Então é duas vindas diferentes. Tem que ter duas vindas. Esse é o argumento usado. Depois a gente vai analisar se isso aí realmente procede. E outra questão que as pessoas usam, esse é um argumento assim, um pouco mais sofisticado. Se você ler, por exemplo, John Golfer, é um teólogo sensacionalista muito importante no desenvolvimento aí do sensacionalismo. Ele tem um livro onde ele dá 99 razões para o pré-tribulacionismo. Por que que Jesus volta antes da tribulação e depois da tribulação novamente, né? A segunda vinda em duas etapas. E um dos argumentos que ele apresenta, eu acho que ele que popularizou esse negócio, é dizer o seguinte: se você ler a Bíblia em português, talvez você não capta, mas se você lesse no grego, Novo Testamento, e você tem que tomar sempre cuidado com isso, parece que as coisas testemunham de Jeová, né? Mas olha só, ele diz: se você lesse no grego, você ia perceber que a Bíblia usa palavras diferentes. Tem a parousia e tem o apocalipse, ok? E aí ele pega as palavras gregas e ele fala o seguinte, aí apocalipse, é eu falando assim, o meu grego é influenciado pelo inglês, né? Porque eu estudei grego em seminário americano, então eu não sei nem como pronunciar essas palavras gregas em português. É meio engraçado, né? Porque a gente vai na escola e o pessoal fala de um certo jeito, com sotaque de americano, a gente pega o jeito de falar, então não sei falar grego em português não. Mas olha só, o que acontece aqui é o seguinte, tem essas coisas, essas duas palavras, eles dizem, ó, a parousia é uma coisa, o apocalipse é outra. Então por que tem dois termos? Por que tem dois termos? É, isso na verdade não é um argumento muito bom não. E sabe, isso aí vira aquela questão do falso termo técnico. Tipo, uai, mas na Bíblia tem presbítero e tem bispo. Entendeu? Mas se for analisar, é a mesma coisa. Então, assim, a Bíblia também fala que, né, Jesus ressuscitou e Jesus ressurgiu. Dois eventos diferentes? Não é bem assim. Você tem que tomar muito cuidado com esse negócio, senão assim, você cai na falácia de criar um falso termo técnico. Dizer que quando esse termo é usado, ele é usado em distinção a esse outro, quando na verdade está falando muitas vezes a mesma coisa. Então você tem que analisar isso aí, a gente vai analisar esse argumento. Mas a ideia é, parousia seria o arrebatamento. Porque parousia é a presença. Quando Jesus voltar, ele vai estar aqui, presente. Aí ele vai estar presente, mas não vai estar visível. Ele vai arrebatar a igreja e voltar lá para o céu. Mas a presença dele vai chegar. Mas ele não vai se manifestar. Aí o apocalipse, que é a manifestação de Cristo, é quando ele se apresenta visivelmente. Aí que todo olho verá e tal. Isso só depois da tribulação. Esse é um outro argumento que é usado. E tem um de outros argumentos que eu acho que são menos importantes. E, claro, existe o argumento que é a fundação de tudo isso, que é Daniel capítulo 9, a profecia das 70 semanas. É uma profecia, assim, altamente complexa, não vai dar tempo de estudar ela, não quero nem olhar o texto, mas lá tem uma questão que diz assim, que tem 70 semanas determinado para o seu povo. A explicação é dada para Daniel. Aí o pessoal, o seu povo é quem? O povo de Daniel é Israel. Aí eles fazem uma julgada com o texto que diz o seguinte, que 69 semanas dessas 70 se cumpriram e que ela cai no dia em que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumento no domingo de Ramos. E que naquele momento, como o povo de Israel não aceitou Jesus, que Deus pôs uma pausa no tic-tac daquele relógio profético das 70 semanas, e 60 semanas ficaram para trás, faltando 69. Isso, obrigado. 69 semanas já ficaram para trás, mas em vez de sequencialmente continuar o relógio e ter a 70ª semana, essa 70ª semana está, né, em modo de espera até um momento futuro onde Deus vai voltar a trabalhar com o plano A, que é a igreja. Oh, desculpe, que é Israel e não a igreja. Aí a ideia é que a igreja entra como um parênteses, pelo dispensacionalismo clássico. A igreja entra como um parênteses. Ou seja, no momento em que o povo de Israel rejeitou Jesus, o que acontece? Deus vai para um plano alternativo, tipo assim, vocês não estão prontos não. Então tudo bem, fica aí. O dia que vocês estiverem prontos, a gente volta a trabalhar com vocês. Vocês não estão prontos, então vamos trabalhar com igreja. Aí muda de, né, frequência, estação, e vai trabalhar com igreja. Aí quando ele estiver pronto para trabalhar com Israel de novo, que vai ser no futuro, um momento, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a trabalhar com a igreja, mas aí vai ter o problema que tem a igreja no mundo. O que ele faz com a igreja? Ele não pode ter a igreja misturada com Israel, que as duas entidades são completamente diferentes. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar a igreja, arrebatar a igreja para fora, e aí vai voltar para ser com Israel. E aí é onde que vai ter, assim, justificativa para ter templo em Israel, com cerimônias legítimas, com a lei de Moisés vigorando novamente. Existe uma série de problemas com isso aí, sabe? Mas isso aí, assim, o dispensacionalismo clássico vai bem nessa linha. Deixa eu só, assim, fazer uma crítica a isso. O que isso aí enfrenta de dificuldade mais óbvia, na minha perspectiva, é que no Novo Testamento, a gente não vê a velha aliança como uma coisa que foi suspensa, mas é o ideal ao qual vamos voltar para que na tribulação volte-se para esse regime de adoração e pelo milênio todo também. Tipo, no milênio vai ter um templo em Israel com sacrifícios de animais, eles vão sacrificar carneiros e bodes, etc. E eles vão fazer toda a guarda da lei de Moisés cerimonial, vai ter levita no templo e fazendo as coisas. E o dispensacionalismo clássico defende isso, defende o retorno disso. Eu acho que se você conhece bem o Novo Testamento, você consegue assim ver o problema com isso aí. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós somos ministros de uma nova aliança, ele fala que a velha aliança era temporária, que agora chegou o que é permanente. Então aquilo ali é uma coisa que desvanece. A glória daquilo ali já estava indo embora. E a perspectiva não é tipo assim, a igreja é um parênteses no plano de Deus. A ideia é de progresso. Você não tem uma pausa no plano real de Deus. É que você chegou num período onde você tem uma aliança superior à velha aliança. Não uma aliança provisória, temporária, enquanto a velha aliança está em modo de espera. Entendeu o que eu falei? E se você olhar essa questão aí, você começa assim a ver dificuldades muito grandes com isso. Falar que nós vamos voltar a ter a Arca da Aliança, sacrifício de animal, sacerdote levítico, tudo aquilo. O livro de Hebreus, eu acho que tem muito a dizer contra isso. Como que você faz, por exemplo, quando você pega assim, o livro de Hebreus diz que chegou um novo sumo sacerdote, e não é da ordem de Levi, é da ordem de Melquisedeque. Aliás, se a ordem de Levi ainda estivesse em vigor, nem poderia Jesus ser sacerdote. E como que você lida com isso, falar que a ordem de Levi vai voltar? Assim, tem problemas muito, muito grandes com isso aí. Agora, eu sei por que as pessoas fazem isso, que eles leem coisas do Velho Testamento que falam sobre templo, falam sobre sacerdotes levitas fazendo ofertas, eles pensam assim, isso aí vai cumprir literalmente. E daí que eles vão para esse lado, mas aí eu acho que o Novo Testamento tem que pesar um pouco mais na balança que isso aí. Sim, Solange. Isso depende dos dispensacionalistas, sabe? Se você pegar, por exemplo, um imago, Chamada da Meia-Noite, a gente estava falando isso agora mesmo, antes de você chegar aqui. Conforme o imago, o judeu, por ser judeu, ele tem meio que uma garantia de salvação, entendeu? O judeu da última geração é meio que sem Cristo, ele ainda sem converter a Cristo, só de cooperar com o projeto da restauração da nação de Israel, coisa assim, ele já está fazendo suficientemente o plano de Deus para ser considerado povo de Deus, e começa assim a desconsiderar muito a necessidade de conversão a Cristo, apesar que eles ensinam que os judeus vão se converter em massa a Cristo, mas eles são meio que o povo de Deus assim mesmo. É, pois é. Não, isso aí, assim, eu acho que isso é um dos elementos mais problemáticos, mas, assim, a bem da justiça, a gente tem que dizer assim, não é todo dispensacionalista que vai defender uma ideia assim, não. Você vai achar isso aí entre alguns dos mais, assim, mais extremados. Eu digo extremados no sentido, assim, que tem dentro dos dispensacionalistas gente bem mais, assim, consciente, e tem gente, assim, de uma linha, assim, que é meio que fanático, entendeu? O pessoal, assim, em vez de doar dinheiro para pagar o evangelho de Cristo, do evangelho para reconstruir a nação de Israel. Acho que isso aí é causa de Deus tanto quanto, sabe? E vira um problema, sabe? Realmente vira um problema. Então, bem, mas vamos continuar então aqui. É, esses são assim os modos de argumentar por essa coisa, mas eu quero que vocês olhem comigo algumas passagens bíblicas que estão aqui na folha agora, no final da página 10, para a gente olhar isso. E eu quero que você analise comigo o seguinte. Em 1 Tessalonicenses 4:13, nós temos aqui a passagem que fala sobre o arrebatamento. A igreja é arrebatada de fato. E vamos lá, fazendo um esquema assim, cronológico. Isso aqui acontece onde? No sistema dispensacionalista. A igreja arrebatada acontece onde? A qualquer momento e antes da tribulação. Ok? E depois disso aqui vai ter o quê? Vai ter tribulação, 7 anos, mais 1000 anos. Ok? Agora, no sistema amilenista, vai acontecer isso quando? No último dia, no fim do mundo. Isso vai acontecer no dia que Jesus estiver voltando como juiz para julgar vivos e mortos. Vai ser a ressurreição de justos e injustos naquele dia. Tá? Ok, vamos ler essa passagem. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ok, muito interessante essa passagem. Jesus vai voltar e ele vai trazer em sua companhia os que dormem. Ok, muito bem. Quando Jesus voltar nessa ocasião, ele vai voltar com os seus santos? Vai! Como que ele vai trazer em sua companhia os que dormem? Os que dormem, os mortos, os em Cristo morreram. Eles estão com ele, não estão? E ele vai trazer em sua companhia os que dormem. Então, isso que eu quero que você veja aqui. Nessa ocasião de que nós estamos falando aqui, Jesus volta com os seus santos?
Sim.
E tem santos aqui na Terra? Quando ele volta, tem também. Então, podemos dizer que ele volta para os seus santos? Os dois na mesma ocasião. Tá vendo? Você não tem que distinguir. Numa ocasião ele vem para os seus santos, na outra ocasião ele vem com os seus santos. Nessa ocasião ele vem para os seus santos, com os seus santos. Para os que estão aqui e com os que estão lá. Ok, mas continuando, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, ou seja, isso aqui é a revelação de Deus. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ok, veja o que ele está dizendo. E a preocupação parece ser, em Tessalônica, alguns cristãos se faleceram, e a preocupação é, mas então, eles vão perder a volta de Cristo? E isso aqui é um dos textos que meio que arrebenta com o pós-milenismo, sabe? Porque o que você começa a perceber? Que o apóstolo Paulo foi lá e pregou para o pessoal e falou assim, olha, Jesus vai voltar, você tem que estar pronto quando Jesus voltar. E aí, agora assim, ele vai embora e o pessoal escreve para Paulo e fala assim, apóstolo Paulo, teve gente aqui da igreja que morreu, e esses que morreram, então, eles ficam de fora da volta de Cristo? E eles falam assim, não, de jeito nenhum, quando Jesus vier, ele vai trazer esse povo e eles vão ressuscitar. O O que você começa a perceber? Se tivesse a expectativa de um pós-milenismo, de que, na verdade, Jesus não vai voltar enquanto não houvessem longas gerações para frente, a doutrina que esse pessoal teria aprendido, seria a expectativa deles, seria de morrer mesmo e ressuscitar. Não seria de provavelmente estarem vivos quando Jesus volta. Você vê que Paulo deixou esse pessoal na impressão de que eles poderiam muito bem estar vivos quando Jesus voltasse. E quando morreu um irmão da igreja, eles pensaram assim: e ele? Quer dizer, isso aqui não, eu não vejo como assim um pós-milenista consegue acreditar que esse pessoal recebeu o ensino de pós-milenismo de Paulo. Não faz sentido para mim isso. Mas tudo bem. De qualquer forma, a preocupação aqui era essa. Deixa eu deixar essa folha aqui com... Texto de 1 Tessalonicenses 4. Ok, então, quando Jesus volta, ele vem trazendo em sua companhia os que dormem, e também ele explica que essas pessoas que já faleceram em Cristo não vão ficar em desvantagem a nós que estamos vivos na volta do Senhor. Certo? Eles não vão perder em nada. Por quê? Porque veja o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ok, então essa é a palavra de consolo em relação às pessoas que já morreram, que não vão estar vivos quando Jesus voltar. Mas vamos lá. Verso 16, então, fala uma coisa interessante aqui. Quando Jesus voltar, vai ter esses incidentes. Olha só. O Senhor vai dar uma palavra de ordem. Vai ser ouvida a voz do arcanjo. E vai ressoar a trombeta de Deus. Observe essa palavra, trombeta. É um elemento que você vai ver frequentemente acontecendo. A volta de Cristo vai ser acompanhada de uma trombeta. Vai ter um anúncio que vai ser uma trombeta. Eu não sei como é que vai ser essa trombeta, não. Mas vai ser uma coisa assim, obviamente, que falar em termos de trombeta justifica. Bem, de qualquer forma, o que vai acontecer? Jesus descerá dos céus. Primeiramente, Jesus vai ficar lá no alto. Nesse momento ele vai ficar lá no alto. O que significa que ele descerá dos céus? Não descerá até onde nós o vemos nos céus. Mas o que está escrito na Escritura é o quê? Ele descerá dos céus. Aqui ele vai descer dos céus. Indica que ele vai ficar lá em cima. Veja só, a visão que as pessoas muitas vezes criam é: Jesus vai chegar até uma certa altura no céu, vai arrebatar a igreja para encontrar com ele, mas ele não vai descer dos céus, não. Já tem, assim, ao meu ver, uma dificuldade com o texto. Agora, olha outra coisa aqui. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí pessoas pegam isso aqui, eu já vi tanta vez acontecer. Eles falam o seguinte: está vendo? É diferente a ressurreição dos justos e dos injustos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não vai ser na mesma ocasião, não. É isso que o texto está dizendo? Ok, ressuscitarão primeiro em relação ao quê? Em relação aos injustos ressuscitarem? Não, em relação ao quê? Em relação a todos serem arrebatados. Primeiro, ele vai ressuscitar todos os mortos em Cristo, e depois, nós, juntamente com ele, seremos arrebatados. Então, o primeiro não é primeiro em relação aos injustos. Tipo, os injustos não ressuscitam ainda. Vai ter uma outra ocasião para eles. O texto não está falando nada disso. Apesar que eu já ouvi isso uma porção de vezes. Mas se você começar a olhar as coisas aí, você vai ver a gente falando isso. Não, mas a Bíblia diz, não vai ressuscitar todo mundo junto, não. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É assim, meio fora de contexto essa declaração. Ok, vamos lá então. Jesus vai descer dos céus, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Ok? Então nós vamos ser arrebatados. Fala aqui o que acontece em seguida. O que fala que vai acontecer depois disso? Assim, só respondendo essa pergunta, a gente vai na sua questão. O que vai acontecer em seguida? Com o Senhor. Diz que depois disso vai ter tribulação, ou que vai ter milênio, ou que vai ter juízo dos injustos, fim do mundo imediato. Não diz. A preocupação de Paulo não é dar nada assim desse tipo. Ele só está falando do que é a relação entre os que já morreram em Cristo e os que estão vivos agora. Então ele suspende o assunto nesse ponto. Então a partir daí você não tem nada aqui que mostra nem que isso aqui seja o dia do juízo final e nem que seja antes do juízo final. Porque ele não entra nessa questão aqui. Sim, sua pergunta. Ok, mas vamos lá. Jesus vai descer dos céus, não vai? Ok. Então quer dizer que ele vai descer até a terra. Não quer dizer que antes dele chegar na terra a gente não encontre com ele nos ares. Ok? Mas ele vai descer dos céus. Essa, assim, o símbolo que você tem aqui é muito semelhante à ideia do que acontecia no período bíblico, quando chegava um... Sei lá, o César estava chegando na cidade, ou uma outra pessoa importante no governo. Então tinha uma... À medida em que ele aproximava, alguém ia adiante avisando, ó, está chegando a pessoa aí. Naquela época não tinha celular, né? Então o pessoal tinha que fazer outras coisas. Aí tinha, né, corredor e tal. Aí o corredor corria lá na frente, avisava, e então uma comissão da cidade, das pessoas importantes daquela cidade, saíam para o encontro da pessoa ainda antes dela chegar na cidade. Aí recebia a pessoa e vinha ou voltava com a pessoa. Então, assim, a ideia de que o encontro do Senhor é nos ares não significa que ele vira e volta. O texto não fala que ele vira e volta. O texto diz que ele descerá dos céus, que o nosso encontro será com ele ainda estando nos ares. Mas para ele descer dos céus, ele tem que descer até a terra. Faz sentido o que eu falei? Ok. Então, muita coisinha aqui. Ok, ótimo. Então vamos seguir em frente. Vira a folha aí. Vamos olhar. Vira a folha não, né? Próxima página. Página 11. Veja só. 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aqui temos a passagem que o pessoal fala, mas a Bíblia fala que ele vai vir com os seus santos. Aí eles então constroem aquela ideia, né? Não tem como ele fazer isso se os santos são aqui na terra. Tem, porque tem santos no céu agora. Ele vai vir com os que estão lá, certo? Ele vai vir com os anjos também. Tem? Os anjos também estão lá. E alguns santos estão lá, alguns santos estão aqui. Mesmo que você aceite a ideia de um arrebatamento antes da tribulação e diz que isso aqui não é o arrebatamento, é a segunda vinda, nessa ocasião, quando Jesus desce, vai ter santos na terra? Vai. Então falar que assim, mas os santos estão aqui na terra agora, não, assim, vai ter santos nessa ocasião também, nesse tempo. O que vai acontecer? O povo de Israel vai converter em massa e vai estar falando assim, ah, Jesus volta, e Jesus vai voltar para eles. Quer dizer, ainda vai ter essa questão. Então, de qualquer modo, um detalhe sobre essa passagem. Essa é uma passagem que, se você pegar assim, um dispensacionalista e perguntar para ele, aqui, no seu cronograma, onde que essa passagem se encaixa? Ele vai dizer, essa aqui não é o arrebatamento, que é antes da tribulação. Isso aqui é a segunda vinda, depois dos 7 anos de tribulação, quando Jesus desce. Ok? Então, nesse caso, vamos ler a passagem de novo e eu quero que você veja uma coisa aqui. Olha o que o apóstolo Paulo aqui fala. Ele diz que nós cristãos, ele ora pela igreja, pelos cristãos, para que eles continuem firmes em Cristo, basicamente para que eles perseverem até essa ocasião que Jesus volta. Agora, peraí. Se ele está escrevendo para Tessalonicenses, cristãos que são parte da igreja, que vão ser arrebatados 7 anos antes da segunda vinda com os santos, por que Paulo ora para eles ficarem firmes até essa data? Não seria só até o arrebatamento, não? Embolou tudo. Olha o verso novamente. Ele ora a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vocês viram o problema? O problema é que essa passagem, que deveria ser não o arrebatamento, mas a segunda vinda, acaba que é até lá que os cristãos no mundo têm que se manter fiéis, confirmados em santidade, isentos de culpa. Agora, sério mesmo, alguém vai ser arrebatado e nos 7 anos depois do arrebatamento, estando lá no presente de Cristo, vai se corromper? Não vai mais ser confirmado em santidade? Por que tem que preocupar com ficar confirmado em santidade até essa data? Seria até o arrebatamento, então. E, quer dizer, esse próprio texto que é usado é um texto problemático para encaixar nesse modelo, nesse sistema. Então, assim, é muito problema aqui. Eu acho que o pessoal está assim, desatento, sabe? Isso não faz sentido para mim. A gente vai ver outras coisas. Segundo Tessalonicenses, seguindo aqui a passagem. Ok, aqui a gente tem um texto bem interessante. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo escreve para os Tessalonicenses que estão passando por perseguição. Agora vamos lá, conforme o modelo de escatologia que você tem, você vai ter uma mensagem muito diferente para dar para pessoas que estão em perseguição. Se você é pré-tribulacionista, o que você vai falar? Olha, eu sei o que vocês estão passando, mas a qualquer momento Jesus chega e arrebata a igreja. E aí a gente vai sair dessa. A gente vai sair dessa perseguição que a gente está passando, a tribulação que a gente está passando aqui. Nós vamos ficar livres dela porque Jesus vai arrebatar a igreja. Se você não acredita num arrebatamento antes do fim, você vai dizer, no dia que Jesus aparecer para trazer o juízo final, é que a gente vai receber, que a gente vai escapar das tribulações dessa vida. Vamos ver qual que é a postura de Paulo? Porque isso aqui é a diferença entre milenismo ou não milenismo. Olha só, 2 Tessalonicenses 1:6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E vamos parar aí. Esse quadro que foi escrito aí, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Isso aí teria que ser o arrebatamento secreto, 7 anos antes da segunda vinda, ou seria a segunda vinda quando Jesus desce, trazendo juízo sobre o mundo e destruindo o anticristo? Qual dos dois seria isso aí? Seria a segunda vinda, não seria o arrebatamento secreto. No arrebatamento secreto, Jesus aparece, ele se manifesta ao mundo? Não. Ele aparece com os anjos em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus? Não. Ele busca a igreja e vai embora, deixa o pessoal para trás. Então isso aqui não tem como ser o que acontece 7 anos antes da volta de Cristo. Isso aqui é a segunda vinda. E o que que Paulo acabou de dizer? Ele fala com o pessoal, olha, fica tranquilo, porque apesar de a gente estar atribulado agora, a gente vai escapar dessa tribulação que a gente está passando. Sabe quando? Quando Jesus aparecer assim. Vai ter arrebatamento antes disso então? A gente não vai. Você está vendo que não tem como? E aqui é aquele negócio, isso não dá para você falar que é a questão de perspectiva profética. Tem esse burro e tem outro atrás. Não, não é isso. Porque ele fala uma palavra-chave aqui, eu grifei aqui no texto. Quando do céu se manifestar? Ele vai dar alívio para a gente que é atribulado na igreja, no mundo? Quando? Quando ele se manifestar. Antes? Não. Então, se você está hoje na igreja perseguido, a sua perspectiva de receber alívio disso é no dia em que Jesus aparece no céu tomando vingança contra os injustos. É nesse dia, não antes. Vamos continuar, vamos ler mais. Verso 9. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Ok, aqui é interessante. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Porque vamos de novo tomar o sistema de pré-tribulacionismo aqui. Se Jesus vai voltar para arrebatar a igreja 7 anos antes da sua segunda vinda, em qual ocasião, qual dessas duas, é que ele vem para ser glorificado nos seus santos e ser admirado pelos que creem? Em qual das duas? Na primeira, no arrebatamento. Você não vai ver Jesus quando ele arrebata, não? entra no raciocínio deles. Se você tem essa ideia de que vai ter o arrebatamento, no arrebatamento, o que nós vamos fazer? Vamos encontrar com Jesus. E a gente vai glorificar Jesus e contemplar Jesus e admirar Jesus? Vai. E aí, o que vai acontecer aqui no mundo? Aí começa a tribulação, 7 anos. Entendeu? Só que olha o que a Bíblia diz que vai acontecer. Os incrédulos do mundo vão sofrer penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, na ocasião em que Jesus vier para ser glorificado dos seus santos. Você viu o problema? No dia em que a igreja é arrebatada, o que acontece com os incrédulos? Os incrédulos são todos varridos para o inferno. Se os incrédulos são todos varridos para o inferno, como é que vai ter anticristo e tribulação? Não tem como, já acabou. Viu o problema que eu quero dizer? Então, quer dizer, isso aqui é muito contraditório e é problema grave. Porque não é que a Bíblia está dizendo, um dia Jesus vai voltar, um dia vai acontecer que os perversos serão banidos, um dia vai acontecer que a igreja vai admirar Jesus. Não, a Bíblia diz que no dia que Jesus chegar para ser glorificado nos seus santos, que a gente puder ver Jesus, admirar Jesus, sabe o que vai acontecer nesse dia? Os incrédulos vão todos ser banidos da face do Senhor para a eternidade. Agora, gente, isso não somente complica o quadro do pré-tribulacionista, isso complica o quadro do pré-milenista. E deixa eu te mostrar por quê. Vamos lá, vamos ler aqui de novo o verso 7 em diante. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ok? Então, essas pessoas, essa turma aí, as pessoas que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho, isso inclui quantos incrédulos? Inclui todos os incrédulos. E olha o que diz o verso 9. Estes, qual que é a antecedência de estes? Os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado. Ou seja, nessa ocasião que Jesus vier, eles vão ser já lançados no inferno nessa ocasião. Agora, se isso vai acontecer com os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho, quem é que vai ficar para trás para fazer revolta no final do milênio? Está vendo o problema? Porque quando Jesus volta, ele não vai deixar sobrar uma pessoa no mundo que é um rebelde contra o Evangelho. Só que no final do milênio tem a revolta. Quem que revolta? Se todo mundo que é incrédulo é tirado, todo mundo que é salvo é ressuscitado ou recebe um corpo glorificado e já está entrando nessa questão, aí a gente entra no milênio. Se vai chegar no final do milênio, o único jeito de você ter uma rebelião é se alguém que já foi salvo, glorificado, com um corpo para a eternidade, resolver mudei de lado. E aí não tem como, gente. Isso aí não tem como. E ninguém propõe isso. Ninguém seriamente propõe isso. O pessoal simplesmente presume que quando Jesus voltar, ele não vai exterminar os ímpios. Ele vai deixar ímpios aí sobrando para no final do milênio poder revoltar. Mas a Bíblia diz que não vai acontecer isso, que quando Jesus chegar, quem não estiver preparado, acabou, gente. Não tem mais depois para eles, não. Então, assim, problemas graves com esse modelo. Vamos seguir em frente, vamos ver mais coisa aqui. Eu quero olhar aqui agora, em 1 Coríntios. Eu acho interessante esse negócio, sabe, porque a gente conversa com pessoas nessa questão e o pessoal gosta muito de falar com a gente assim: não, você tem que interpretar a Bíblia literalmente, tem que interpretar a Bíblia literalmente. Eu vou falar um pouco sobre como interpretar a questão de profecias, mas você sabe que você não interpreta tudo na Bíblia literalmente. A Bíblia, quando a linguagem literal, você interpreta literalmente, mas quando está usando uma linguagem que deliberadamente comunica, não é literal, você não interpreta literalmente. Você não interpreta literalmente uma parábola, por exemplo, porque você sabe que é uma parábola, não é literal. Mas o pessoal é assim, bate o pé e diz assim: aqui, ó, em Apocalipse 20 eu interpreto literalmente. Ó, é legal, mas você não interpreta o resto da Bíblia literalmente, onde é literal, não, porque lá para mim é simbólico. Mas olha só, vamos interpretar literalmente algumas passagens da Bíblia aqui. Eu quero fazer um desafio: interpreta comigo isso aqui literalmente e vê se cabe a volta de Cristo e o juízo final no outro dia. se cabe 1000 anos ou 1007 anos aí no meio, vê se cabe. 1 Coríntios 15:51. Olha o que está escrito aí. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok, quando vai acontecer isso? Ao ressoar do quê? Da última trombeta. Ok, então deixa eu te contar como é que funciona isso, tá? Aqui está o pré-tribulacionismo destrinchado. Vai tocar a última trombeta e aí vai começar a tribulação. Na tribulação vai ter 7 trombetas. Depois Jesus vai voltar e vai ter outra trombeta. Durante o milênio é capaz de ter mais. Mas só que essa aqui é a última trombeta. Essa aqui acontece no arrebatamento da igreja. No arrebatamento acontece a última trombeta, depois tem outras. Vamos interpretar a última literalmente? O que significa a última trombeta? Última trombeta. Qual é a dificuldade com isso? Se for a última trombeta, como é que você tem mais trombetas depois? Não é isso que a Bíblia está tentando comunicar? Por que chamar essa trombeta de última trombeta, se na verdade não é a última trombeta? Bem, para mim isso confunde. Vamos lá, outra questão. O próximo texto que está aí, 1 Timóteo 6, 13. Exorto-vos perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu incluí essa passagem aqui por um motivo muito importante. Olha só, lembra aquela questão que eu te falei sobre a parusia e o apocalipse? Ok? Você tem ali então as duas palavras. Então a parusia seria o arrebatamento e a manifestação, o apocalipse seria a manifestação. Não, seria a segunda vinda. Então olha só, o apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, você aí na liderança da igreja faz a obra de Deus, mas continua fazendo firme a obra de Deus, guardando o mandato que Deus te deu de modo imaculado e irrepreensível, não até o arrebatamento, mas você até o final da tribulação, na manifestação de Cristo. Porque a apocalipse era a manifestação. Timóteo vai ser deixado para trás? Poxa, está diante de Timóteo. O Timóteo tinha que ser arrebatado, não tinha não? Entendeu o problema? Se querer criar esse termo técnico, só para falar que tem dois termos, você tem que olhar no texto, se justifica dizer que um se aplica a um caso e outro se aplica a outro. Porque se for termo técnico que diz a parusia é o arrebatamento antes e a igreja vai ser arrebatada, Paulo está dizendo para Timóteo: você fica aí durante a tribulação e mantém o mandato de Deus até o final da tribulação, quando Jesus voltar na sua manifestação. E não dá certo. Ninguém acredita isso, todo mundo acreditaria que... Não, Timóteo era um salvo também. Ele não ficaria até a manifestação, ele iria na parusia. Próxima passagem, veja Tito 2:12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olha, nós vivemos agora aguardando a nossa bendita esperança. Qual que é a bendita esperança? A parusia? Não, a manifestação. De novo, quando Jesus aparece. Lembra aquela distinção? A parusia é o arrebatamento. Então a gente está vivendo aqui aguardando o quê? Aguardando ser arrebatado? Não, aguardando a segunda vinda. A expectativa seria o quê? Que nós não vamos ficar, nós não vamos ser tirados antes da manifestação. Isso aqui é interessante, que tem até um livro em inglês, acho que foi traduzido em português, chamado A Bendita Esperança. George Ladd, é um pré-milenista histórico, escreveu um livro onde ele argumenta, ele usa esse texto como texto principal, ele argumenta: gente, não tem como fazer pré-tribulacionismo, porque a bendita esperança da igreja é a manifestação de Jesus, não é a parousia, distinta da outra coisa. A gente vai ter que guardar aqui, viver uma vida renegando a impiedade, paixões mundanas, até a manifestação de Jesus. Então, se a igreja for ser arrebatada antes, então ele está dizendo assim: nós não vamos não. Quando a igreja for arrebatada, a igreja não vai. A igreja fica até o final. Então, assim, problemas com isso aí. Está dando para acompanhar o raciocínio até aqui? Ok, você está com as folhas aí? Você está vendo onde a gente está na folha? Isso. Nós estamos seguindo aí na página 11 agora. Ok, ótimo. Ok, mais uma coisa. Vamos lá. Conforme o pré-tribulacionismo, vai ter uma tribulação futura, e na tribulação futura, o anticristo vai se manifestar e o anticristo vai fazer miséria. Ótimo. Mas só que nós não vamos estar por aqui, porque a igreja vai ser arrebatada antes, não é isso? O anticristo manifesta depois que a igreja é arrebatada. Ok, vamos ver se isso tem como conciliar com a Bíblia. Os tessalonicenses tiveram uma crise que, segundo a Tessalonicenses reflete, que algumas pessoas começaram a pensar assim: aqui, a volta de Jesus é uma questão de dias, semanas no máximo, e gente começou assim a largar emprego, parar de trabalhar, daquela coisa tipo assim, agora para que trabalhar, cara? Não vou nem ver o salário, Jesus está chegando. Então, com essa coisa, eles ficaram assim, numa agitação muito grande, escreveram para Paulo, Paulo manda uma resposta, fala assim, não, gente, que isso, não é assim não, quem não está trabalhando, volta a trabalhar, você não sabe nada disso aí. E ele trata do seguinte, e sobre esse negócio, essa expectativa de que a volta do Senhor vai ser tipo assim nas próximas 48 horas, olha o que, que ele diz. Segundo Tessalonicenses 2:1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, isso teria que ser o arrebatamento, não teria? Ok, vamos lá. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tipo assim, ah, o dia do Senhor está aí, ei. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo era pré-tribulacionista. Ele acreditava que a igreja seria arrebatada antes do anticristo se manifestar. Você vê o problema? Eu acho que assim, esse tipo de sistema, eles ficam assim, colocando o microscópio em Daniel capítulo 9, tentando achar coisa ali que talvez nem esteja, mas eles não estão olhando os textos óbvios. Se você olhar os textos óbvios, esse negócio todo complica. E eu acho que meio que cai por terra, porque olha só. Paulo aqui disse, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, que no caso, eu estou presumindo que seja o anticristo. Acredito que tenha base para isso. Agora, olha só. Vamos lá, num sistema amilenista, nenhuma dessas passagens cria dificuldade. Porque você acredita o seguinte, a segunda vinda vai acontecer uma ocasião única, vai ter arrebatamento secreto e depois segunda vinda. O que vai acontecer? Jesus vai voltar. O que vai acontecer quando Jesus vai voltar? Vai ser o juízo final. Quem não está preparado vai ser banido da face do Senhor para o inferno. Acabou. Não tem para esse pessoal. Então tem que estar preparado antes, que depois que Jesus voltar, ninguém converte. Então seja pronto. Ok? E outra coisa. Tudo que tiver que acontecer na história da humanidade vai acontecer antes de Jesus voltar, porque depois de Jesus voltar já não tem como. Aí a gente já vai entrar em novos céus e nova terra. Fez sentido o que eu falei? Agora, nesse modelo de pensamento, vamos lá. Suponha que o apóstolo Paulo, a igreja primitiva ali com os apóstolos na direção apostólica nessa geração, são todos amilenistas. Vamos pensar que eles pensam assim. E aí Deus revela para eles, olha, vai acontecer uma apostasia. Vai vir uma apostasia. E vai ser revelado o homem da iniquidade. Como o modelo deles é assim, Jesus chega ao fim do mundo, uma coisa eles sabem, tá, se vai acontecer isso, uma coisa eu sei. Isso tem que acontecer antes de Jesus voltar, então. E essa é a lógica de Paulo aqui. Ele diz, gente, se Deus já não revelou para a gente profeticamente que isso vai ter que acontecer primeiro, então não tem como Jesus estar tão assim nas portas. Ainda vai ter que ter a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Se isso não aconteceu ainda, então Jesus não pode voltar hoje à noite. É isso que Paulo argumenta aqui. Agora, se ele fosse pré-tribulacionista, isso não faria um mínimo de sentido. Ele teria que dizer o quê? Olha, que Jesus está voltando, pode bem ser mesmo. Não falta acontecer mais nada. Deu para ver assim a questão? Agora, então, vamos lá. Depois eu vou falar sobre o que é o anticristo. Isso aí não vai ser assunto para hoje, não, que não dá tempo. Mas, de qualquer jeito, se eu estou certo sobre essa questão, de que a volta de Cristo é o final, então Jesus, qualquer profecia que tiver que cumprir nesse mundo tem que acontecer antes de Jesus voltar. Não pode acontecer depois, não, porque depois não vai ter mais lugar para isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas depois a gente vai trabalhar com isso. Aí a gente ainda tem que, né, esperar aí, ou se Jesus pode voltar agora. E aí, entre amilenistas, você tem duas posições, ok? Você tem a amilenista que diz, eu acho que Jesus pode voltar hoje. E tem a mulher que diz, não, ainda tem que acontecer isso aqui. Então isso aqui pode acontecer a qualquer momento, pode começar a desenvolver. Mas hoje à noite Jesus não volta não. Agora assim, tipo assim, Jesus poderia voltar, sei lá, até ano que vem poderia voltar. Mas hoje à noite não, porque ainda tem que acontecer isso. Entendeu assim o sistema? Ok, então, assim, existem interpretações diferentes em relação a isso aí, depois a gente entra nisso. Ok, vamos para o próximo texto. Apocalipse 20. Agora chegamos lá. Apocalipse 20, o verso 4. A gente leu isso semana passada, então eu vou presumir que vocês estão meio ligados no texto, ok? Desce um anjo, amarra Satanás por 1000 anos e tal. Verso 20, o capítulo 20, verso 4, continua e diz assim: vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ok, isso aqui é muito, muito interessante. Nós vamos falar sobre o que significa essa primeira ressurreição daqui a pouco. A interpretação premilenista é que é uma ressurreição física literal. E aí depois, 1000 anos mais tarde, tem outra ressurreição. Mas o que eu quero falar aqui agora é só o seguinte: se o pré-tribulacionismo estiver certo, essa ressurreição de que a Bíblia fala aqui é o arrebatamento da igreja, ou é quando Jesus desce depois da tribulação para estabelecer o reinado de 1000 anos? Essa que está aqui em Apocalipse 20 é qual? Vocês estão me acompanhando? É a segunda vinda. O arrebatamento da igreja aconteceu 7 anos antes. Aí entrou a tribulação. Aí chega na volta de Jesus aqui, é que ele começa o milênio, não é arrebatamento antes não, certo? Entendeu? Isso aqui é a segunda vinda. Então vamos lá. O que é interessante é que aqui essa é a primeira ressurreição. Se vai ter uma ressurreição no arrebatamento 7 anos antes disso, por que que essa ressurreição é chamada a primeira? Não é um negócio meio complicado? Eu não tinha que falar que essa é a segunda. Essa é a segunda leva. Teve uma 7 anos antes, agora tem a segunda. Não, essa é a primeira. Até para você interpretar literalmente, assim, você tem que meio que sacrificar o pré-tribulacionismo, a ideia do arrebatamento secreto antes. Porque você não tem mais onde fazer, assim, caber um arrebatamento secreto e ter uma ressurreição que, no arrebatamento, a igreja, os mortos que estão com Cristo vão voltar, as almas deles voltam, os corpos se ressuscitam, eles vão embora. 7 anos mais tarde você tem a primeira ressurreição. Mas que primeira? Eu, assim, acho que isso aqui é complicadíssimo para o pré-tribulacionismo. Esse texto aqui pode até ser um amiguinho para o pré-milenismo histórico, mas para o dispensacionalista, ele fica também, até aqui, ele vai ter dificuldades. Ok. Mateus 25. Parábola das 10 virgens. Eu acho que vocês conhecem, eu não vou ler o texto todo. Depois você pode ler o texto com calma. Mas você conhece a parábola das 10 virgens. Ele diz, olha, esteja sempre pronto, porque vai ter aquela coisa, né? Quem não estiver pronto, quando chegar o noivo, já era. Vamos ler aqui o verso 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Isso aqui é interessante. Eu devia ter trazido, eu esqueci de trazer. Mas semana que vem eu vou tentar lembrar de trazer. Eu tenho um folhetinho lá em casa que é bem criativo, sabe? É um folhetinho da chamada da meia-noite, que é um folhetinho que eles falam para você deixar com seus documentos. Que o folheto é da seguinte ordem: ele é um folheto para evangelismo pós-arrebatamento. Você vai ser arrebatado, ok? Você vai ser arrebatado quando a igreja vem, que você é crente. E aí, quem ficar para trás aí da sua família ou dos seus parentes, sei lá, dos seus amigos, quem for mexer nos seus documentos, que eles vão ter que pegar seus documentos, né? Você tem lá seus documentos e tal, e eles vão ter que pôr ordem nos documentos, aí eles vão abrir a pastinha lá, e aí o que está tá em cima de tudo? O negócio explicando para eles: olha, você deve estar pensando, para onde é que ele sumiu? Né? Ele sumiu porque a igreja foi arrebatada. E o que vai acontecer agora é que vai ter 7 anos de tribulação. Você tem que ficar esperto, porque vai aparecer um cara dizendo que ele é o salvador do mundo, mas não é, ele é o anticristo. Cuidado com esse cara. Agora você tem que converter. Olha, passo da salvação, 4 leis espirituais vão lá. É isso que eles fazem, assim, você deixa isso, porque a pessoa vai assim, não é mesmo, faz sentido, e não está na Bíblia. Aí você ganha seus parentes para Cristo depois do arrebatamento. É isso que vai acontecer? Quem não estiver preparado quando o noivo chegar, vai poder se converter depois? É isso que está ensinando essa parábola aqui? Diz, qual que é o sentido da palavra? A parábola está dizendo uma coisa. Quem está pronto quando Jesus voltar, está dentro. Se você não estiver pronto quando Jesus voltar, acabaram suas chances, nunca mais você vai ter chance. É igual passar dessa vida para a eternidade morrendo. Você não vai morrer e depois ter uma segunda chance. E quando Jesus voltar, não vai ter uma segunda chance. E ele está dizendo isso. Agora, assim, a doutrina do arrebatamento secreto ensina o quê? Ensina que gente que está aqui hoje, rejeita o evangelho hoje, Jesus pode chegar, levar a igreja, levar, né, a noiva, e a pessoa depois ainda vai ter chance de se converter. Assim, se você viu qualquer filme desse tipo, né, Deixados para Trás, né, Armagedon, sei lá, os Anos da Besta, e tem um, você vai numa locadora evangélica aí, uma livraria evangélica, você acha uma opção deles. Esses filmes todos ensinam o quê? Gente que ficou para trás, depois do arrebatamento, se convertendo, mas sendo perseguido pela besta, né, e morrendo assim, de mortes assim, horríveis e tal, mas tendo uma segunda chance. Jesus já tirou a igreja, mas ainda tem chance para as pessoas se converter depois. Isso é contrário ao sentido de várias passagens bíblicas. Se você não está pronto, quando Jesus chegar, não tem mais chance. Então, próximo texto. Veja em Mateus 25, verso 31. Aqui é o início da parábola do grande julgamento, né, dos bodes e das ovelhas. Aqui nós temos uma passagem bem interessante, veja só. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Agora, gente, essa passagem, eu acho que é uma passagem assim, que é bem óbvia que é um retrato do juízo final. Agora, o premilenista, ele não consegue aceitar que isso aqui é o juízo final, se ele for consistente. Tem muitos premilenistas que aceitam que isso aqui é o juízo final, mas ele não tenta encaixar as coisas. Porque olha o que acontece aqui. A separação, os bodes das ovelhas, é um quadro do juízo final, certo? Todo mundo presta conta a Deus. Os salvos e os perdidos, todo mundo comparece. Mas se você acreditar no juízo geral, então você não tem milênio. Que o milênio você tem o quê? Olha só, pré-milenismo histórico, Jesus volta, antes do milênio, ele julga a igreja, os salvos. Depois você entra no milênio, final do milênio, ele ressuscita os injustos e julga eles. Só que, durante o milênio vai ter gente que vai nascer, converter e ser salvo, e vai ter que ter um juízo para crente no final do milênio também, não vai? É, vai ter também. E rejeição também e tal. É outro problema que a gente falou semana passada, mas veja só. O premilenista dispensacionalista vai dizer o quê? Eles usam essa ideia como se fosse um termo técnico também. O tribunal de Cristo não é o juízo final, o grande trono branco. São juízos diferentes. O tribunal de Cristo acontece no arrebatamento. Jesus vai arrebatar a igreja, aí vai ter o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, o que vai acontecer? Jesus vai julgar os salvos da igreja. Mas os incrédulos, só no dia do juízo final, depois do milênio. Aqui nessa parábola você tem tudo acontecendo junto. Tudo bem que é uma parábola. Então você pode dizer assim, mas é só uma parábola. Tudo bem. Mas o quadro ainda é esse. Agora, o que eu quero que você veja é o seguinte. Que a parábola propriamente começa do verso 2. Veja só. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade todos os anos com ele, então se assentará no trono de sua glória e reunirá as nações a sua presença e separará uns dos outros. É aí que começa propriamente o simbolismo. Quando que vai acontecer isso? Quando ele vier. Então, assim, o que acontece? A indicação é que o juízo dos incrédulos vai acontecer quando Jesus volta. O que bate com Tessalonicenses, outras coisas. Eu sei que você quer uma parábola, dá até para você ter uma flexibilidade aqui por ser parábola. Mas eu acho que é um pouco puxado demais pegar a linha que você vai encontrar, por exemplo, se você ler assim, Things to Come, eu não sei como que é o nome em português, do Dwight Pentecost. Você leu o livro dele, como que chama? Últimas Coisas, alguma coisinha?
Não.
Ok. Tem um sensacionalista do sensacionalismo clássico chamado Pentecost. Ele escreveu um livro sobre profecia. Se você pegar, por exemplo, o livro dele, olhar como que ele diz. Manual de Escatologia, tá. No português, então, pegaram o nome Manual de Escatologia. É um livro grossão. Se você pegar como que ele interpreta uma questão dessa aqui, ele diz, bom, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui não é o juízo final, não. Isso aqui é o juízo das nações. Juízo das nações não significa que o cara vai para o céu ou vai para o inferno. Significa o seguinte, Deus vai pegar as nações. As nações. Ok? Irã vem cá. Irã ficou contra Israel, mata todos. Japão vem cá. Se eu ficar contra Israel, não? Tá, pode entrar para o milênio. Próximo, vem cá, deixa eu ver. Nova Guiné. Nova Guiné ficou contra Israel, não? Pode entrar no milênio. Egito, vem cá. Ih, tá com Israel. Vai para o inferno de uma vez. E vai fazer isso, juízo das nações. E vai trabalhar assim. Ok, não é todo premilenista que entende assim, mas ele entende que os bodes e ovelhas são grupos, não são indivíduos, não. Então, um cara que seja, assim, de uma nação, né? Ele vai, conforme a nação dele se posicionou politicamente durante a tribulação. Né? Aí vai ser aquele negócio, né? Brasil ficou do lado de Israel? Muito bem, Brasil. Sobrevive para entrar. Argentina? Não, Argentina nenhum. Sério isso? Só que parece piada, né? Assim, eu quero dizer claramente, nem todo dispensacionalista assina embaixo de uma tese assim. Mas você acha pessoas que falam isso. Eles vão dizer, isso aqui não tem nada a ver com você preocupar pessoalmente. Isso aqui tem a ver com se a nação ficou de inimigo de Israel na tribulação. É só isso que tem a ver. Então essa questão, se você, sabendo, se você ajudou esses meus pequeninos, entenda-se Israel, entenda-se judeus. Se você foi lá e contribuiu para Israel, fez doações, né, colocou a embaixada em Jerusalém, aí você entra. Né? Se você não, cara, se você manteve em Tel Aviv sua embaixada. Pois é, né? Deus, né? Dupla nacionalidade é um problema nesses dias, né? Renuncia uma rapidinho, né? Ok. Mas você vê assim, como que esse negócio assim é bizarro? Eu acho que se você ler essa passagem, essa parábola, dá para você ver que não é que os que ficaram do lado do povo de Deus, fizeram bem ao povo de Deus, entram no milênio e os outros vão para o inferno. É os que não fizeram a vontade de Deus, vão para o inferno mesmo, e os que fizeram, entram na eternidade abençoada. Não é uma questão que você vai entrar como incrédulo sobrevivendo à volta de Cristo no milênio. Mas é a única maneira de você encaixar isso aqui com ser um juízo que acontece quando? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade todos os anos com ele. Porque se for o juízo final, tem que acontecer depois do milênio. Isso aqui, obviamente, acontece antes do milênio. Por isso que tem esses caras assim, igual Pentecostes, igual Scofield. Se você pega a Bíblia de Scofield, é a mesma coisa, Ryrie. O pessoal do sensacionalista clássico, tudo pega isso aqui e diz, isso aqui não é o juízo final, é o juízo das nações, nem é indivíduos que são julgados. Eu acho isso aí bem forçado. Ok, vamos para outra passagem, 2 Pedro 3. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Ok, vou fazer mais essa passagem. Não, vamos fazer mais um pouco e a gente faz um intervalo. Já a gente tem um intervalo. Ok, 2 Pedro 3, verso 10. Ok, antes de ler isso aqui, eu quero fazer uma pergunta. A Bíblia diz que Jesus voltará como ladrão de noite. O que significa que ele voltará como ladrão? Sem avisar. Ok? Então, essa questão que a Bíblia diz que ele voltará como ladrão de noite. Refere-se a qual evento na interpretação do dispensacionalista pré-tribulacionista? Ao arrebatamento. Não é depois a segunda vinda. Cara, a segunda vinda é só você saber contar. 7 anos. Não é verdade? O ladrão de noite que vem sem aviso nenhum, não tem como ser. Depois que a igreja foi arrebatada, qualquer pessoa que tiver uma Bíblia escrota vai saber o dia que Jesus vai chegar. Então o negócio é muito simples. O que acontece? A pessoa então está dizendo o seguinte: a volta de Jesus, que é como ladrão de noite, é o arrebatamento secreto que acontece antes. Tá? Vamos ler essa passagem? E de novo, isso aqui é o tipo de passagem que eu falo, assim, o pessoal fala comigo assim, tem que interpretar literalmente. Assim, o meu pedido é assim: vamos interpretar literalmente isso aqui. Leia comigo isso aqui, olha só. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. A terra e as obras que nela existem serão atingidos. Pois é. O dia que vai chegar de repente, como ladrão, é que dia? O dia em que o mundo vai sair de existência. Não é o dia em que a igreja vai ser tirada do mundo. Eu nunca vi um premilenista que interpretasse esse texto literalmente. Você sabe o que eles fazem com isso aqui? Assim, isso, eu estou te falando assim. Parece assim que eu estou assim, zoando o pessoal. Eu não estou, gente. Estou falando sério. Se você pegar assim, qualquer comentário que explique isso aqui, sabe o que eles vão falar? Eles vão falar o seguinte: dia não é literalmente. Quando nós falamos, por exemplo, o dia da graça, não é um dia de 24 horas. Vai chegar de repente o dia do Senhor? Ou seja, vai chegar de repente aquele dia que começa com o arrebatamento, mas que se estende ao longo da tribulação até o final do milênio. É um dia de 1.007 anos. É esse é o dia que vai chegar de repente. Agora, isso é interpretar literalmente? Não. Entendeu? É, assim, interpreta literalmente os símbolos do Apocalipse. Mas as passagens didáticas claras, essa não se interpreta literalmente, não. Aqui você pode usar de simbolismo. Eu acho que isso assim, você está fazendo uma bagunça de todo o negócio. Para mim, isso aqui é bagunça. Okay? Para mim, eu interpreto isso aqui literalmente. Vai chegar o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É um dia. Jesus vai voltar. Naquele dia vai ser o quê? Vai ser o fim do mundo. Isso aqui é milenismo. Vamos lá. Verso 11. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus estendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Olha só, de novo, ele vincula. O dia do Senhor, que a gente está esperando, é o dia em que vai acontecer o quê? Em que o mundo vai acabar. Em que o mundo vai acabar e que nós vamos ter novos céus e nova terra. Sabe, isso aqui, assim, é muito complicado você assim, achar que a igreja primitiva tinha textos assim e esperava que o que nós estamos aguardando mesmo é Jesus chegar para começar um milênio. Né? O Nero acusou os cristãos de queimar Roma porque eles falavam que o fim do mundo estava próximo, que o mundo ia acabar em fogo. Tinha milenismo naquela época? Parece que não, gente. Se tinha, ninguém sabia. Nenhum cristão entrou e falou assim: como assim, cristãos vão falar que o mundo vai acabar em fogo? A gente está esperando Jesus voltar para começar um milênio, não para queimar o mundo. Entendeu? Não. Então não funciona esse tipo de coisa. O que você vê que acontece, que a Bíblia está dizendo o seguinte: vai chegar um dia que vai chegar a qualquer momento, nós estamos esperando chegar como ladrão, um dia em que os céus vão passar, sair de existência, e nós esperamos não um reino aqui na terra, mas novos céus e nova terra. É isso que a gente aguarda. Aí vai ter um reino, sim. Nos novos céus e nova terra vai ter um reino eterno. Tudo bem até aí? Ok, vamos ler mais para frente alguma coisa? Eu quero pular até o João. Os outros eu não vou ler, vocês podem ler depois. João 5, 28. Ok, aqui você tem uma passagem interessante. Olha só que legal. João 5, 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham dos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso aqui é uma profecia sobre a ressurreição dos mortos. Quando que vai acontecer isso? Oi? Conforme esse texto, olha o que ele diz. Jesus falando, ele diz: vem a hora em que todos os que estão nos túmulos vão ouvir a voz. Isso aqui retrata